Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, Raiz, antes do nosso intervalo, eu tinha deixado para você uma perguntinha aí, falando a respeito das provas, né? Porque nós estamos habituados a dizer popularmente que Deus não dá mais a cruz mais pesada do que nós podemos carregar, do que nossas forças, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, se isso é assim mesmo, diante dos ensinamentos espíritas kardecistas?
É sim, Turíbio. Normalmente, Deus não dá o fardo mais pesado do que nós podemos carregar. Mesmo porque esse fardo, quem criou ele, fomos nós mesmos. Se nós criamos, nós somos capazes de carregá-lo. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, ele deixa bem claro uma parte desse aspecto. Então, aqueles que às vezes depois do programinha quiserem dar uma analisada, lá você vai ter uma boa parte das explicações no que se refere a isso. Deus sempre dá o jugo conforme a nossa necessidade. Então, somos capazes, sim, por mais difíceis que possam parecer as nossas provas, somos capazes, sim, de superá-las, de transpô-las, porque fomos nós que fizemos, como eu já havia dito. Então, conseguimos, sim.
E é importante a gente pensar numa coisa, né? Às vezes a gente fica falando assim, poxa vida, eu vou viver 70, 80, 90 anos, né? Às vezes passo a minha vida inteira com um determinado sofrimento, mas a gente esquece que do ponto de vista espiritual, 80 anos não é absolutamente nada. Do ponto de vista da eternidade, 80 anos é um instantezinho insignificante. Quer dizer, na verdade, se eu estou tendo sofrimento hoje, nessa encarnação, é um sofrimento muito pequenininho diante da vida maior que é a vida espiritual.
Só para você ter uma referência, Turíbio, se as provas e expiações servem para o nosso crescimento, não teria razão delas não serem suportadas por nós, que se a gente não conseguir suportar, elas nos afundariam. E não é por aí que Deus faz a nossa caminhada.
Perfeito. Hélio de Lanossi, nosso ouvinte Francisco, sempre na nossa audiência aí no Semana Boa Nova, Francisco faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, quando nós tentamos ajudar uma pessoa que está passando por uma prova material, nós estamos agindo corretamente, Hélio?
Sempre nós estamos agindo corretamente quando a nossa intenção é de ajudar. O que eu gostaria de colocar é para que nós observássemos sempre que tipo de ajuda que nós estamos dando, porque a ajuda ideal é aquela em que você, popularmente se diz que você não dá o peixe que você ensina a pescar, né? E quando você dá o peixe no primeiro momento em que a pessoa está impossibilitada de pescar, mas assim que ela puder pescar, é importante ensiná-la a pescar. Ou seja, prover de informações tais, de condições tais, para que a pessoa possa, o mais rápido possível, não precisar mais de você, nem de você e nem dos outros. Né?
Perfeito. Raiz, a Norita faz uma pergunta muito interessante. Ela diz assim, o sofrimento daqueles pioneiros do Espiritismo foi também uma prova, Raiz? Aliás, lembrando aqui, né, que alguns pioneiros do ensinamento espírita não necessariamente sofreram, mas escolheram estar aqui para passar por isso, como o Dr. Bezerra de Menezes bem lembrado, né?
É verdade, Turíbio. Para alguns foi uma prova, sim. Para outros foi uma tarefa bem abraçada e de ideal. Podemos dizer assim que para alguns, por quê? Quem não garante que algum desses pioneiros do Espiritismo não foram aqueles mesmos que combateram arduamente o cristianismo nos seus primórdios, no seu início, né? E muitos daqueles também que ajudaram na implantação do Espiritismo, talvez não tiveram nada a ver com isso, e são espíritos de orbes superiores que vieram aqui para ajudar e alavancar. É muito relativo. Uhum. Como você enxerga também como prova, né? Eu acredito que esses testes são para confirmar, muitas vezes, conceitos ou para testar.
E olha que beleza quando a gente retornar para o plano espiritual e perceber que superamos as nossas provas e conseguimos efetuar os nossos resgates com paciência, com dignidade, com aceitação.
Bom, deve ser uma sensação muito gostosa, né? Saber que você superou-se a...
É a alegria da vitória, né?
É, perfeito.
E com relação a esses grandes vultos do Espiritismo, a gente podia chamar de prova ou omissão?
Pode ser um como o outro. A gente não sabe qual é o passado espiritual de cada um. Se ele tem algo a resgatar nesse aspecto, vai ser uma prova. Se ele tem algo a construir com isso, é uma missão.
Mas, Raiz, e o que acontece quando o espírito falha nessas provas aí? Deus, o que acontece? Deus faz alguma coisa? Deus deu uma prova para ele. E ele falha nisso. As provas sejam escolhidas ou não. O que acontece, hein, Raiz?
É como na escola, se você não foi aprovado, você repete o ano.
Perfeito, tá aí. Hélio Della Noce, tem uma ouvinte que nós não vamos falar o nome aqui, porque ela está pedindo para que a gente não fale o nome. Nós vamos falar da sua pergunta agora, que ela está dizendo assim: é possível uma pessoa beber muito, uma pessoa alcoólica, né, alcoolizada, e mudar a sua personalidade porque um espírito que não é bom, um espírito ruim, está com ela? Nós gostaríamos que você abordasse essa questão aqui, né? Até pelo lado dessas provas, né? Porque isso também acaba sendo uma prova, né?
É, as pessoas costumam até falar isso aí, porque de fato acaba tendo mesmo, acaba chegando um espírito, porque já nos diz os amigos espirituais que ninguém bebe sozinho e ninguém fuma sozinha também, né? As pessoas, quando estão bebendo ou fumando ou usando qualquer tipo de estimulante, raramente estão sozinhas, elas estão sempre muito bem acompanhadas ou muito mal acompanhadas, e acompanhadas até por mais de um espírito desencarnado que ainda tem essa necessidade, né? Agora, o fato, isso não isenta a pessoa da responsabilidade de seus atos, porque ela é uma escolha dela, ela escolheu fazer aquilo, certo? E escolhendo fazer aquilo, ela atraiu espíritos desencarnados que têm a mesma tendência que ela, quer dizer, então, mas a responsabilidade sempre é dela, né?
Quer dizer, ela está passando por uma aprovação, essa pessoa estaria passando por uma aprovação.
Não, ela está procurando.
Ela está procurando.
Ela escolheu esse tipo de... Ela escolheu beber nesse momento, e bebendo ela acabou atraindo espíritos desencarnados que têm essa necessidade também de beber.
Né? Ela não veio da espiritualidade com a prova de beber. Não, essa não é uma escolha que ele faz consciente aqui, né?
Consciente aqui. Agora nós explicamos certinho, né? É assim... A pessoa lá no plano espiritual, o espírito escolheu passar por uma provação de resistência ao álcool, por exemplo, é isso, Hélio? E aí chega aqui titubeia.
Eu acredito até, eu já ouvi até dizer assim, alguém dizer, mas a espiritualidade coloca, às vezes, como já foi dito aqui hoje, a pessoa num lugar onde ela precisa estar. Quer dizer, nós nascemos e vivemos aonde precisamos estar. E viver para que a nossa prova... ou para que a nossa experiência, vamos supor, na presente encarnação, seja profícua, a gente consiga realmente crescer bastante com essa experiência, né? E muitas vezes pessoas que tiveram dependências químicas e encarnações anteriores são colocadas próximas de locais onde existe oferta, facilidade de aquisição e de usar esses elementos químicos aí, ou bebida, ou cigarro, ou qualquer coisa assim. Além de que se passar que no dia de hoje não tem lugar onde isso não existe, né? Onde você ficar, existe em qualquer lugar isso. Então, o fato dela cair e dela não resistir e voltar a fazer o que estava fazendo, ou começar a fazer nessa presente encarnação, porque nem sempre ela já fazia antes, ela começa a fazer agora, né? Porque isso é um assunto para um outro dia, né? Você se habituar com isso, criar esse vício, não é muito difícil, não, né? As pessoas têm uma certa facilidade. E daí o que acontece? Ela vai atrair espíritos que têm esse tipo de comportamento também, que tinham esse tipo de comportamento, que tem essa necessidade. E ela acaba se servindo como se fosse um copo para ele, uma caneca para ele, né? Ou um cachimbo, né? Ou um cachimbo para os espíritos desencarnados. Né? A responsabilidade é do encarnado.
Muito bem. O Carlão do Semeador está ligando aqui para a gente e está falando o seguinte, Raiz. A melhor caridade não é aquela que nós não sabemos que estamos fazendo? Isso tem muito a ver com o esquecimento do passado, né, Raiz? Porque eu digo assim, eu esqueço que eu tinha que fazer isso e fiz. Essa é uma melhor caridade?
É uma excelente caridade, mas principalmente pelo fato de você também ser testado se aquilo está realmente firmado, fixado
no seu ser espiritual, porque não tem nada melhor do que você saber que você vai ser testado sobre determinado assunto e passar por ele, sendo que aquilo, se você souber, você já está com um pé atrás. Se você não sabe, então você vai ser uma coisa natural sua. Se tiver dentro de você, você vai passar. Se não tiver, vai fazer de novo.
A boa caridade é aquela que é bem espontânea,
exatamente,
né?
Exatamente.
Bem
espontânea. E quando a gente esquece do passado, isso é um tema muito interessante falar disso, né? Quando a gente esquece do nosso passado, das vidas pretéritas, e nós estamos aqui esquecidos do que nós somos no passado, na verdade, nós temos lampejos, né? O espírito sabe, nós encarnados, sim, não temos esta consciência. Então, quando a gente esquece isso, a gente adota posturas ligadas mais ao amor, à retidão, e aí a caridade surge espontaneamente. E nós vamos compensando os nossos erros do passado através dessa postura. Raiz, existe alguma forma, durante a reencarnação, existe alguma maneira de Deus poder nos aliviar uma provação previamente definida, né? Que alguém tem que passar nessa existência? Será que Deus pode aliviar essa pressão? Se sim, se ele pode, por que ele faz isso, hein?
Com certeza é possível aliviar. Ele alivia porque ele não deseja o mal para o espírito, ele deseja apenas o seu crescimento. Então, um dos métodos que a gente pode até utilizar para aliviar as nossas dores é através da prece. Então, é possível, sim, é permitido que Deus nos alivia as nossas provas. Porque às vezes a gente acha que não está aguentando e Deus olha, realmente você não está aguentando não, vamos dar uma afrouxadinha. Então ele ajuda, porque ele só deseja nos impulsionar, nunca nos segurar onde está. No livro dos Espíritos, da pergunta 1003 a 1009, você tem essas respostas no que se refere a essa pergunta.
Uhum. Hélio, o Adalberto, e diz assim: a maravilhosa reencarnação é um aperfeiçoamento espiritual. De onde surge o egoísmo e o orgulho? É do próprio espírito? É da educação do lar ou da sociedade que nós vivemos?
O espírito em evolução, lá no seu início, ele tem instintos. Predomina os instintos. E com herança, sim, do reino animal, inclusive, nós trazemos o orgulho e o egoísmo, que no animal, inclusive, é uma qualidade. Sem isso, ele não sobrevive. Nós trazemos essa herança lá de trás, e então ainda é muito forte no ser humano ainda o instinto. Nossa, a sublimação dos instintos são os sentimentos. Nós temos que ir sublimando os instintos, e esses instintos vão se tornando sentimentos. Mas ainda muito de nós, ou a maioria dos que estão aqui encarnados, ainda não conseguiu sublimar completamente esses instintos. Então, quando surge uma ameaça, qualquer tipo de ameaça, a pessoa, e ela, a tendência dela é retornar, é aflorar nela um instinto, né? E ela abandona o sentimento que ela vem trabalhando, ela vem tentando se modelar, tentando se aperfeiçoar, mas quando ela se sente ameaçada, aflora um instinto, né? E aí então surge entre esses instintos, uma das formas que a gente reconhece muito bem nos instintos é o orgulho e o egoísmo, que é uma herança do reino animal. A gente pode observar isso, assim, usando isso de uma forma bem, bem grosseira, mas para efeito de entendimento, qualquer um pode fazer esse teste em casa. Quem tem um cachorro em casa pode fazer esse teste e observar como é que... Porque quando você vai socializando o animalzinho dentro de casa, você vai socializando ele vai se tornando quase que uma pessoa da família. Assim, ele tem um comportamento semelhante às pessoas da casa, né? Mas se você colocar alguma coisa que ele gosta muito, assim, você põe lá para ele comer uma coisa que ele gosta muito, e o que ele faz? Ele tem a impressão de que alguém vai pegar dele, porque ele gosta muito daquilo. Então ele começa a prender aquilo de medo que alguém tire dele, né? E se você vai tentar pôr mais, pode ser até que ele te morda, né? Ele acaba até te agredindo, porque ele pensa que você vai tirar o que você pôs. Então não é muito diferente com os seres humanos. Tem certas situações que nós nos sentimos ameaçados. Desnecessariamente, mas nos sentimos ameaçados. Achamos que vamos perder aquilo porque gostamos muito, porque achamos que temos dependência total daquilo. E a ameaça de perder aquilo faz com que surja o orgulho e o egoísmo nas pessoas. Então, é um defeito de educação? É, porque nós podemos, os pais têm, nos diz o Evangelho, que nós temos que combater na criança, desde tenra idade, essas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, que realmente faz parte do... está no esqueleto do nosso caráter. Então, os pais devem combater, desde nas crianças, desde pequenininho, quando ele percebe que isso é muito forte, tentar combater, fazer com que ela compartilhe as coisas com os amigos, com os irmãos, com os vizinhos, com os amigos, fazer com que ela se insira na sociedade desde pequenininha, porque quando você nota isso, essa tendência é muito, muito forte, é mais fácil você desentortar o pepino, como diziam os antigos, quando é pequeno, do que depois de grande. Depois de grande, você vai desentortar, ele quebra, né?
Ô, Raiz, a Viviane Gomes faz uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: que relação existe entre a escolha feita antes da reencarnação e as escolhas feitas aqui? Tem alguma relação? E ela faz dá um exemplo muito interessante. Ela fala sobre Francisco de Assis, que nasceu num berço rico. Aliás, a família é uma das famílias mais ricas da região de Assis, na Itália, era a família onde ele nasceu. Mas aqui na vida encarnada ele escolheu ter uma outra vida, se dedicar aos pobres e viver uma outra situação. Então, que relação existe entre as provas escolhidas feitas antes da reencarnação e depois as feitas aqui, as escolhas daqui?
A relação ela é completa, porque não é porque você escolheu determinada prova na espiritualidade que chegando aqui você vai cumpri-la. Que se você, como o espírito é dotado do livre-arbítrio, ele pode simplesmente não cumpri-la. Como existe uma outra relação também, como você mesmo disse anteriormente, o espírito tem lampejos de suas vidas passadas. E de repente, ele pode, durante a sua própria encarnação, escolher uma prova e executá-la, de maneira a progredir mais rapidamente. Ou seja, quando somos espíritos, quando dormimos, nós entramos em contato novamente com a espiritualidade e temos também as nossas orientações, os nossos lampejos. O que acontece normalmente quando a gente está como Francisco de Assis? Ele simplesmente abraçou a tarefa dele, ele é um missionário, eu diria que no caso dele não foi nenhuma prova, foi um missionário mesmo, uma missão. Ele abraçou isso e seguiu em frente, ele foi um exemplo. Então, a relação ela é intrínseca. Podemos fazer ou não, ou até podemos aperfeiçoar.
E a gente tem que notar uma coisa, no caso de Francisco, e não só no caso de Francisco, mas a riqueza ela é sempre uma prova. E uma das provas mais difíceis que a gente tem para passar. As pessoas normalmente têm a impressão que a grande prova é a miséria, a dificuldade, mas não, a riqueza é uma das provas mais difíceis para passar. Vamos imaginar, nós não sabemos, mas vamos imaginar que o nascer num lar rico já tenha sido uma prova para Francisco. Prova que ele superou e veio se dedicar aos pobres. Porque imagina só se ele não superasse essa prova. Ele não seria o grande espírito que nós conhecemos hoje, não teria feito todas as maravilhas que ele fez, cumprido tão bem a sua missão.
Aliás, uma coisa interessante, né? Porque, na verdade, a condição dele ter mudado De situação aqui, ele era rico e depois mudou, ele optou pelo amor ao próximo integral na sua vida. Isso tem uma outra condição também, né? Na hora que ele opta pelo amor, ele está aliviando as suas provas, aliviando esse compromisso, né? Essa missão aí, como o Valdir falou há poucos instantes aí lá atrás, né? Está aliviando isso de uma forma mais sublime, mais bonita, porque optou pelo amor pleno ao próximo, não é?
Numa linguagem mais técnica, ele fez um upgrade na sua encarnação.
Fez uma atualização.
Ele fez uma grande atualização.
Os extremos são muito perigosos, né? Tanto aí a extrema pobreza como a extrema riqueza. Muita saúde, nenhuma saúde, né? Todos esses extremos são bastante difíceis de serem superados, né? Nós temos um exemplo também, no caso de Francisco de Assis, é um exemplo, por exemplo, de Napoleão Bonaparte, né? Que também foi um espírito missionário, segundo nos diz a tradição, aí, que veio com a missão com muita facilidade. Ele tinha, naturalmente, ele conseguia vencer as suas batalhas, organizar, porque a missão dele era unir a Europa, né? Fazer a união da Europa para que houvesse a evolução material daquela região. Do globo, e ele faliu no meio do caminho, ele achou que ele que era o bambambam, né, da coisa, e ele acabou falindo, né, e assim como outros que foram.
Ô Raiz, fazer preces pode nos ajudar nas nossas provações? De que maneira pode nos ajudar?
A prece ela nos liga sempre ao mais alto, a Deus e aos espíritos protetores, aos nossos mentores, aos espíritos mais evoluídos. Quanto mais ligado eu estiver com essa faixa vibratória, melhor vai ser o meu entendimento das coisas. Me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Né? Isso já minha mãe já dizia. Então, se eu estiver andando em ligação de pensamento com as minhas preces, com espíritos evoluídos, eu vou ter uma melhor compreensão daquilo que eu estou vivendo e melhores maneiras serão me mostradas de superar as minhas provas e a minha expiação.
Quer dizer, as pessoas orando podem minimizar as suas dores, porque se ligam ao Criador, não é isso, Heinz?
Com certeza, a ligação com o Criador ela é fundamental. Eu diria que nós temos que fazer isso não só uma vez por dia ou duas vezes por dia. Constantemente temos que estar ligados ao mais alto para que sempre possamos ser intuídos no que é melhor para nós, naquilo que vai trazer o nosso crescimento espiritual. As preces são de fundamental importância na solução de alguns problemas, pois ela traz de uma maneira sutil, através de intuições, através de pequenos exemplos, o caminho para que possamos superar essas provas.
Muito bem, Raiz, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui hoje no Semente da Boa Nova, deixar aí os seus cumprimentos finais aos nossos ouvintes.
Agradeço, como sempre, Turíbio, foi uma grande oportunidade aqui, aprendi bastante, mais uma vez junto a vocês. Muito obrigado.
Nós aqui aprendemos com você, com certeza. Nós estamos encerrando o Semente da Boa Nova de hoje. Queremos mandar um abração muito especial para os ouvintes, para os moradores que nos ouvem lá nas cidades de Santa Juliana, Ponte Nova e Perdizes, lá em Minas Gerais. Nosso programa também está chegando lá. Então, um abração para eles todos lá que estão na nossa audiência também. Queremos também agradecer você que esteve conosco até agora. Nós vamos encerrando o programa por aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semeando a boa nova.